Boa tarde, senhores deputados. Antes de mais, um pedido de desculpa pelo meu atraso. Vamos então dar início à nossa reunião para definirmos aqui como é que vamos ouvir estas entidades todas, que são 32, e ainda falta aqui os peticionários. Ficou definido na reunião da comissão que a ministra e os peticionários seriam ouvidos em comissão, e penso que a ministra já estava definido, pelo menos o senhor presidente, que eu queria no dia 18.
O dia 18, a partir da comissão representativa.
Ah, o dos subscritores. Ok, ok. Sim. E eventualmente o que faria sentido era a ministra ser ouvida na comissão só depois de ouvirmos todos os outros no grupo de trabalho, é o que faz sentido, não é? O que fazia sentido era a ministra ser ouvida na comissão só depois do grupo de trabalho ouvir todos os outros no grupo de trabalho.
Sim.
Acho que é o que faz sentido.
Sim.
Aqui a minha questão, que fazia já, não está o representante do Bloco de Esquerda, pois não? Ah, ok, desculpa, não tinha visto. Então. Que os vários pedidos, como não estava na mesa, por isso é que não vi. Os vários pedidos que o Bloco de Esquerda fez, em todos, pelo menos em alguns, pôs, escreveu que não se importava que fossem ouvidos por escrito. No entanto, há alguns que coincidem com o PSD e com o PS. Aqui a minha questão geral já era se aquelas situações em que o grupo parlamentar que pediu para ser ouvido determinada entidade, isso não se opôs à pronúncia por escrito, se os outros senhores deputados também concordam que seja a pronúncia por escrito, que agilizava aqui bastante os nossos trabalhos.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, senhores deputados, relativamente à proposta de prestação de contributos por escrito, o Grupo Parlamentar do PSD opõe-se, na medida em que nós entendemos que estas audições no âmbito da especialidade são muito importantes e para nos munir de informação bastante insuficiente a uma boa decisão sobre a matéria, porque realmente estamos a tratar de uma matéria com grande importância. A proteção na parentalidade é uma matéria que tem estado sempre no centro das nossas preocupações e é uma matéria que nós temos de ter a capacidade de ouvir as entidades representativas dos interesses para tomar uma boa decisão relativamente a esta proposta de alargamento da licença parental. E nesse sentido entendemos, o Grupo Parlamentar entende, que será mais cordial e a fim dos bons trabalhos em sede de especialidade procedermos à audição presencial e individual de todas as entidades que tenham sido indicadas por parte dos diversos grupos parlamentares. Obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada do...
Obrigada, Sr. Coordenador. Gostaria de deixar aqui umas notas relativamente a esta... ao número de entidades que, como é bastante extenso, acho que deverão ser ouvidas, obviamente todas as entidades têm a sua importância e não está aqui em causa nenhum desprimor por nenhuma delas, mas a questão é que, tendo em conta o número demasiado extenso, que devemos privilegiar umas em detrimento de outras. Posto isto, a nossa proposta era que devia haver aqui uma repartição em termos da forma como serão ouvidas estas entidades, atendendo o seu número extenso. Por isso, podíamos propor que umas poderão ser escritas, outras presenciais, tendo em conta a sua importância. Aquilo que o Partido Socialista propõe é que as entidades a ouvir presencialmente, obviamente com a possibilidade de ser por escrito, caso assim o requeiram, seria a Ministra do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, o Secretário de Estado da Segurança Social, Serviços Públicos, aqui inclui-se a SIG, CIT, ACT e Instituto de Segurança Social, os parceiros sociais com a representação na CPCS, depois as entidades a ouvir por escrito, também com a possibilidade de serem presencial, seriam outros parceiros sociais, incluindo o setor social, outras entidades e outras personalidades. Posto isto, também gostaria de dizer que não nos faz muito sentido estarmos a ouvir membros do Governo num processo legislativo da Assembleia da República. E para já deixamos aqui à consideração.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Deputado Coordenador. Nós propomos que se façam todas as audições num dia apenas, isto é, começar de manhã e acabar à tarde, numa terça-feira, por exemplo, encontrar um dia. Até podemos, até nos oferecemos para vir cá numa segunda-feira, excepcionalmente, e podermos convocar todas as entidades para uma audição conjunta, que pode ter três momentos, como já fizemos noutras ocasiões. Um momento específico para as entidades patronais, os representantes das confederações patronais, um momento específico para os representantes das federações sindicais, dos representantes dos trabalhadores, e depois um terceiro momento com o conjunto, um momento com as entidades governamentais, CIT, SIG, ACT, e um momento geral para as entidades. Ou seja, pode ser distribuído em quatro momentos e propomos que seja feito num só dia, não é inédito. O que é inédito, tanto quanto eu me lembro nesta comissão e já acompanho os trabalhos há alguns anos, o que é inédito é, num processo legislativo em que o Governo não tem uma proposta de lei, ouvir-se a Ministra. Nunca me lembro de ter acontecido, porque uma coisa era, se o Governo tivesse a sua proposta, faria sentido, uma vez isso aconteceu noutros processos, na chamada Agenda do Trabalho Digno, o Governo tinha uma proposta de lei que até tinha suscitado, ou tinha discutido na concertação social. No Estatuto dos Cuidadores, o Governo tinha uma proposta de lei e os partidos tinham os seus projetos de lei. Aqui não há nenhuma proposta de lei do Governo. Há uma iniciativa legislativa de cidadãos e há projetos de lei dos partidos. É estranhíssimo para nós que o Parlamento, que é autónomo em relação ao Governo, o Governo não participa dos trabalhos legislativos do Parlamento, a menos quando entrega propostas legislativas. Portanto, nós insistimos que achamos inusitado ouvir-se a Ministra e propomos que a Comissão reconsidere a audição da Ministra num processo legislativo. Ouviremos as Ministras, obviamente, nas audições regimentais, já conhecemos a opinião da Ministra sobre esta matéria, a Ministra já se pronunciou sobre esta matéria, já pedimos até os números do Governo. Trazermos a Ministra para um processo de especialidade num grupo de trabalho, eu acho que é bizarro e proponho que reconsideremos. E também a proposta que fazemos e que faço concretamente de podermos concentrar as audições num dia em audições conjuntas é porque me parece que um tão elevado número de audições tem como mero propósito arrastar este processo se nós não formos capazes de compatibilizar as audições que forem propostas com uma forma, digamos, enxuta, vamos dizer, de as concretizar.
Obrigado, Sr. Deputado. Dando já um pequeno à parte, relativamente à sua intervenção, relativamente à vinda da Ministra, ela será em comissão, por isso eu acho que faria sentido era discutir isso em sede de comissão e não aqui na sede de...
Mas porquê em comissão?
Não, o facto de vir a Ministra ou não vir a Ministra ser discutido em comissão, porque ela vai ser sempre ouvida em comissão, não no grupo de trabalho.
Sim, mas ela, desculpa, posso, a Sra. Ministra será sempre ouvida em comissão, até nas audições regimentais, como é evidente. Agora, também é estranho, ou seja, ainda é mais estranho, é nós termos criado um grupo de trabalho para fazer a especialidade, haver um conjunto de entidades que vão ser ouvidas no âmbito desse grupo de trabalho. E há uma entidade... Porque os partidos podem apresentar ouvir a Ministra sobre esta matéria na comissão. O estranho é ela fazer parte de um processo de especialidade. Quer dizer, qualquer partido pode requerer a presença da Ministra na comissão para discutir as propostas de parentalidade, o que é que o Governo pensa sobre isto, o que é que o Governo pretende fazer, qual é que tem sido a execução da Segurança Social relativamente às prestações de parentalidade, como é que a Ministra vê a aplicação do orçamento. Tudo isso é possível. Agora, trazer a Ministra para um processo de especialidade é estranho. E então, Sr. Deputado, para mim ainda fica mais estranho que é, nós temos um grupo de trabalho, mas uma das entidades que foi proposta no âmbito do grupo de trabalho é ouvida fora do grupo de trabalho. Creio que isto não tem qualquer sentido.
Aqui a minha questão é, isso foi deliberado em comissão e nós estamos no grupo de trabalho, é só por essa questão. Passava a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. deputado coordenador. Bom, o PCP não se opõe a que um conjunto de entidades seja ouvida por escrito, passa a expressão, sobretudo se o grupo parlamentar que as propõe não se opõe. Seria um pouco contraditório. Nós inicialmente apontávamos a audição deste conjunto de entidades em 4 dias, noutros tantos lotes, mas também não, até faço ao propósito de não arrastar este processo, que infelizmente corre risco de ser arrastado, também não nos opomos a que se procure condensar estas audições, provavelmente não num dia, pode ser demasiado pesado, mas talvez em dois dias. E já agora acompanhamos também as reservas do Bloco de Esquerda relativamente à audição da ministra. E sobretudo, eu confesso que se estive nessa reunião da comissão que deliberou ouvir a ministra em comissão, enfim, não me recordo, mas parece-me, além de bizarro, ouvir o Governo num processo que é de iniciativa e de âmbito exclusivamente parlamentar, parece-me que, a ter sido decidido assim, ouvir a Ministra em separado, parece que, apesar de ter sido criado um grupo de trabalho com esta tarefa, a Comissão avoca a audição de uma das partes, ou de uma das entidades. Bom, e por isso insistiria neste ponto. Primeiro, a senhora ministra não tem de ser ouvida. As opiniões, aliás, que revestem em muitos aspectos uma expressão de clara chantagem sobre este processo legislativo. E não há que temer as palavras. Há nitidamente da parte do Governo um propósito, que é de condicionar os trabalhos desta comissão e deste grupo de trabalho no âmbito da discussão na especialidade de uma iniciativa que não tem origem no Governo, mas que o Governo quer condicionar. E por conseguinte, terminaria salientando que sim, não devemos arrastar e condensar o mais possível. Provavelmente num dia pode ser demasiado pesado, tendo em conta que, sem embargo de ser uma terça-feira, mas muitos de nós, especialmente aqueles que somos poucos, temos outras comissões também em funcionamento. E disse, muito obrigado.
Passo a palavra à deputada do Livre, Isabel Mendes Lopes. Sim, a seguir, sim.
Muito obrigada, muito bom dia a todos e a todas. Também nos parece que a sugestão de concentrar as audições todas num dia ou em 2 dias seguidos parece uma boa sugestão, porque de facto a quantidade de entidades e de pessoas a ouvir neste âmbito parece-nos também uma clara tentativa de prolongar o processo no tempo, que nos parece uma irresponsabilidade e até uma falta de consideração pelos proponentes da Iniciativa Legislativa Cidadãs. E portanto, em relação às entidades que o LIVRE indicou, além daquelas que já tínhamos dito à partida que não nos opunhamos à audição por escrito, todas as entidades que nós indicámos também não nos opomos à pronúncia por escrito, mas de facto parece-nos que se calhar a sugestão do deputado José Soeiro é mais indicada para este processo, ou seja, concentrar todas as audições numa grande sessão para podermos ouvir todas as entidades que aqui foram nomeadas. Estamos também disponíveis para uma segunda-feira para fazer esse trabalho. Em relação a ouvir o Governo neste âmbito, o LIVRE indicou também o Secretário de Estado da Segurança Social, que parece-nos que seria interessante ouvi-lo neste âmbito, para perceber também qual é que é, não só a posição do Governo, mas o que é que está previsto em termos de alargamento de direitos parentais por parte do Governo e que implicações é que isto tem na Segurança Social. mas percebemos também perfeitamente as razões apontadas pelo Bloco e pelo PCP em relação a este assunto. Mas pronto, para deixar claro que, do nosso ponto de vista, não devemos deixar arrastar este processo, que este grupo de trabalho deve ter um tempo de trabalho muito limitado e muito concentrado, e, portanto, acompanhamos a sugestão de concentrar as audições num dia ou dois dias que sejam seguidos para podermos fazer o nosso trabalho o mais rápido possível. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria a palavra agora ao Sr. Deputado Armando Grave do Chega para dar uma ronda a todos os partidos e depois passaria no PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não me vou referir ao aspecto temporal de um dia ou dois em causa. Não me vou referir. Acho que isso é a situação mais fácil. No fundo, será uma decisão que não tem a ver com o âmago das questões. Vou-me referir aqui às entidades que serão ouvidas ou não serão ouvidas. Eu acho que todas as entidades que foram objeto de alguma arguição ou de algum pedido de informação aqui nesta comissão ou neste grupo de trabalho devem ser ouvidas. Seja ministra, seja ministro, seja o que for, devem ser ouvidos se assim for e nos termos da lei. Se não puderem ser, nos termos da lei, não serão. Se tiverem que ser, nos termos da lei, serão. Portanto, não vou aplicar aqui a lei. Este grupo de trabalho será... E ele sabe o que é que pretende, sabe quais são os objetivos, sabe bem quais são os prazos que tem, sabe bem quais são as matérias que estão em causa. É um grupo de trabalho na especialidade, não é na generalidade. Portanto, eu acho que... Se a senhora ministra, neste caso, tiver que ser ouvida aqui, se o grupo entender que deve ser ouvido aqui, tendo em conta todas estas circunstâncias, ela teria que ser ouvida. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Passaria então a palavra à senhora deputada do PSD, Sandra Pereira.
Senhora coordenadora, só dizer que o grupo parlamentar do PSD rejeita este processo de intenções que está a ser feito por vários partidos relativamente ao arrastamento ou não dos trabalhos, até porque o arrastamento é da própria gênese do processo legislativo, porque este processo legislativo, a conclusão deste processo legislativo nunca entrará em vigor antes de 2026 pelas regras próprias que se lhe aplicam. Portanto, nós rejeitamos de todo esse processo de intenção que querem aqui colocar a dizer que o governo e que querem arrastar o processo. Nada disso. Outra questão, parece-nos absolutamente, e da nossa experiência, ouvir todas as entidades num dia, não estamos a ouvir ninguém. Estamos a ouvir tudo e não estamos a ouvir ninguém. Isto é um processo para ser amadurecido e, portanto, nós queremos ouvir todas as entidades que foram propostas, seguramente que têm questões a trazer, seguramente que a dialética do diálogo e da pergunta, e por isso é que o PSD também não abdica de serem ouvidas presencialmente. E quanto à senhora ministra, é uma proposta do PSD que foi naturalmente aprovada e que a senhora ministra só pode ser ouvida em comissão. É as regras do Parlamento. Os ministros são ouvidos em comissão. Portanto, nem sequer percebemos estas questões que são aqui a ser colocadas. Mas o PSD entende que a senhora ministra... O PSD entende que a senhora ministra pode trazer um contributo importante a este processo e não abdica de ouvir. É uma proposta nossa, não fizemos qualquer consideração sobre as propostas de outras entidades e, portanto, também não vemos como é que é possível se estar a colocar esta questão desta maneira. Portanto, é isto que temos a dizer de momento.
Obrigado, senhora deputada. Passaria então a palavra à senhora deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro.
Obrigada, senhor deputado coordenador. Este microfone não vai mais para a frente, portanto... Dizer que nós, de facto, neste processo de especialidade temos aqui um conjunto muito grande de entidades a ouvir. E eu gostava também de recordar que as iniciativas legislativas de cidadãos têm um prazo bastante mais curto do que um processo de especialidade normal. Portanto, nós estarmos aqui a ouvir estas entidades todas das duas uma, ou de facto concentramos este conjunto de entidades num dia ou dois para que possamos mostrar que o grupo de trabalho está empenhado em seguir com este processo de especialidade, ou muito provavelmente isto dá uma imagem de péssima da Assembleia da República, que de facto está a atrasar este processo de especialidade. E isto preocupa-me em particular, porque aquilo que fica vinculado não é um partido ao outro, é toda a comissão, ou todo o grupo de trabalho e todos os deputados, e da parte da Iniciativa Liberal não estamos disponíveis para que nos acusem de estar a atrasar aqui um processo de especialidade. Portanto, se nós queremos avançar com um conjunto deste conjunto de entidades, que o PSD já disse que têm que ser ouvidas presencialmente, então têm que ser concentradas no tempo, porque nós não podemos continuar a arrastar isto. E já agora gostava também de lembrar o grupo parlamentar do PSD que assim como assim, esta lei entrar em vigor, já só entra no orçamento de 2026, portanto, não é preciso estarem com tanta preocupação sobre a aprovação desta iniciativa legislativa de cidadãos, porque já passámos a fase de entrar neste orçamento, portanto, já estamos, basicamente tem que acautelar este valor para 2026, portanto, acho que estarmos a atrasar isto só dá uma imagem péssima desta comissão, deste grupo de trabalho, e obviamente nós, grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, não vamos aceitar isto e vamos fazer todo o barulho possível se partidos se estiverem manifestamente a tentar atrasar este processo de especialidade. Relativamente à audição da senhora ministra, não é verdade, daquilo que eu me lembro, que os ministros não possam ser ouvidos num grupo de trabalho. Eu tenho quase a certeza que na especialidade da Lei da Saúde Mental na legislatura passada, o senhor ministro da Saúde foi ouvido no grupo de trabalho, mas isto obviamente é algo que nós podemos avaliar depois, mas eu acho que o ponto era isso. Mas independentemente de ser ouvido em grupo de trabalho ou em comissão, o problema já nem é esse. Eu também não entendo porque é que temos que ouvir a senhora ministra, que já mais do que falou sobre este tema, já todos conhecemos a opinião da senhora ministra sobre este assunto. Acho que ainda muito provavelmente vamos ouvir a senhora ministra falar muito sobre este assunto. Portanto, de facto, num processo de especialidade que vem de uma iniciativa legislativa de cidadãos, não faz sentido nenhum ouvir o governo, mas isto é obviamente a nossa opinião. E portanto, pronto, a única coisa que eu gostava de pedir também é que sim, se vamos avançar com este conjunto de audições, estamos totalmente disponíveis para que sejam feitas num dia, dois dias seguidos, o que for, e não é verdade que as pessoas não são ouvidas, porque acho que cada um de nós ouve as pessoas individualmente, nós já fizemos isto noutras especialidades, portanto, acho que não é um argumento e estamos totalmente disponíveis para isso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Fazendo um esclarecimento daquilo que foi dito, já foi pedido, acho que é do conhecimento de todos, o adiamento do prazo que deve acabar no final de janeiro, que foi de 60 dias. Ou seja, nós temos de ter completo até ao final de janeiro, sabendo que vamos entrar de férias, entretanto, sabendo que há jornadas parlamentares de alguns partidos, ou seja, temos muito pouco prazo. Eu também acho, não sei, os deputados que puseram disponíveis para as entidades que pediram para ser ouvidos, também não vamos estar aqui a dizer que vamos reduzir aquelas entidades que os grupos parlamentares que pediram, disseram que podiam ser ouvidas por escrito, podem se sentir, de certa forma, às vezes prejudicadas face àquelas que vão ser ouvidas presencialmente. Por isso, eu acho que devíamos contactar essas entidades, a perguntar se elas preferem ser por escrito ou se preferem ser presencialmente em comissão. Esta era a primeira pergunta que fazia a todos os grupos parlamentares. E a outra situação, que eu acho que não houve ainda consenso, mas parece que havia uma grande maioria que está nesse sentido, que era de conseguirmos condensar um dia, dois dias, três dias, e assim, pouco quantidade de entidades que temos, eu diria que o ideal, para não ser o dia todo, seria de quatro tardes ou quatro manhãs. Eventualmente conseguiríamos ouvir as entidades todas desta maneira e também não se tornar aqui demasiado, não vou dizer amassador, mas demasiado, não conseguirmos estar a ouvir as pessoas, que era o que o grupo parlamentar do PSD estava a dizer. Dou a palavra, que foi o primeiro que pediu, ao deputado José Soeiro.
Parecer-me bem a ideia das duas tardes, enfim, dividir, fazer dois lotes, se calhar um com os parceiros sociais e o outro com as entidades da administração pública e as associações em geral, que estão aqui várias, associações feministas e, e outras, e talvez fosse, conseguíssemos resolver isso com duas tardes, dando tempo, naturalmente, para que as pessoas manifestem a sua opinião, para que haja perguntas dos partidos e para que haja respostas. Acho que isso é acomodável. Sobre a questão do... Nós propusemos que fossem ouvidos por escrito, no sentido de permitir, obviamente, que os parceiros sociais se pudessem voltar a pronunciar, e eu insisto, voltar a pronunciar, porque quando a iniciativa legislativa de cidadãos é entregue no Parlamento, tal como aos projetos de lei, já há um prazo de apreciação pública. E, portanto, em princípio, os parceiros sociais já foram ouvidos e alguns até já se pronunciaram por escrito, porque estão os contributos no site do Parlamento. Portanto, nós entendemos que não era necessário, na medida em que já tinham tido a oportunidade de se pronunciar. Mas, ok, o projeto, entretanto, foi aprovado, se calhar há parceiros que, na altura, acharam que o processo não ia avançar e, portanto, até não olharam com muita atenção para o tema, e tínhamos sugerido por escrito, que era para poupar tempo e para nós podermos ter por escrito, porque é sempre útil ter as posições por escrito. Em todo caso, se vai haver audições que não são por escrito, eu sugiro que se convide toda a gente para presencial, salvaguardando que, não, se não puderem estar presencialmente, nós teremos também toda a abertura para receber o contributo por escrito, mas convidá-los para estarem presencialmente para não haver essa diferenciação. Mas sempre com a abertura de, se não puderem vir, mandam por escrito e também não precisamos, isso também nos salvaguarda a questão de, se nós concentrarmos em duas datas, não termos que andar, porque um dos problemas, os serviços sabem, de marcar as audições individualizadas presencial é também encontrar as datas, as nossas e as deles, e as duas coincidirem. Assim, acho que com duas datas, convidando toda a gente presencialmente, salvaguardando que podem mandar por escrito se não puderem estar presencialmente, talvez ficássemos salvaguardados.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra então à Sra. Deputada do LIVRE, Isabel Mendes Lopes. Ok. Então foi a primeira aqui. Então passo a palavra à deputada Patrícia Caixinha, do PS.
Obrigada, Sr. Coordenador. Não, para dizer que acompanhamos a proposta que já foi apresentada aqui pelo José Soeiro, que de serem dois dias, seja dois, três dias por blocos, acho que podemos despachar isto até, inclusivamente, se não conseguirmos em uma ou duas tardes, pelo menos numa semana, conseguirmos despachar este processo, que acho que todos... Acho que é o que se pretende, é que isto seja rapidamente abordado e tratado, e, portanto, acompanhamos a proposta que já foi aqui apresentada, e de ser por blocos. Portanto, acho que esta faz muito sentido, até. Não nos faz sentido é voltar já a ouvir os membros do Governo, conforme nesta matéria legislativa, como já foi aqui referido também.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à deputada Ofélia.
Obrigada, Sr. Coordenador. De facto, bem, nós sabemos que há aqui muitas entidades a serem ouvidas. Agora, esta acusação que tem sido feita de que há grupos parlamentares que querem arrastar este processo legislativo, eu não compreendo o que é que está subjacente a essa acusação, porque eu acho que eu não sinceramente não percebo qual é o ganho de concentrar num único dia ou em dois a audição destas entidades. Porque, de acordo com as grelhas das audições aprovadas, estamos a falar em 80 minutos cada audição. Ou os senhores deputados dizem que é prejudicial para o processo legislativo arrastar isto no tempo, mas o que é mais prejudicial? É concentrar isto num dia como o Bloco Esquerda queria e pretendia? Concentrar esta audição num dia só para quê? Só para criar aqui algum mediatismo, algum palco? Não, sinceramente não percebo qual é o ganho. Qual é o ganho que se retira no âmbito do processo da especialidade em concentrar a audição de 32 entidades num único dia? O único ganho que eu vejo daqui é só político, Sr. Deputado. Portanto, eu sinceramente, eu acho que a ideia é ouvir, é fazer uma especialidade com seriedade e responsabilidade, temos que ouvir as entidades. Ouvir e ouvi-las com tempo adequado, elas se pronunciarem e refletir, amadurecer este assunto. Porque a minha colega, a senhora deputada Sandra Pereira, na sua intervenção que fez, também chamou a atenção de que qualquer iniciativa legislativa que venha a ser aprovada só entrará em vigor no ano económico de 2026, por força da Lei Travão. Portanto, eu sinceramente não percebo qual é o ganho, a não ser político, em concentrar isto num ou dois dias. com prejuízo para a audição destas entidades, com prejuízo para esta aprovação em sede de especialidade, em sede de análise e amadurecimento dos contributos que nos são trazidos. Eu, sinceramente, não percebo esta acusação de uma tentativa de arrastamento deste processo da especialidade. Sinceramente, não percebo, e o único ganho que eu vejo com isto, concentrar tudo num único dia, é ganho político. Agora, qual é o interesse público subjacente a isto? Sinceramente, não retiro nenhum, a não ser ouvir as entidades sem tempo e sem possibilidade de amadurecer um assunto que deve ser amadurecido. Relativamente à questão dos contributos serem por escrito ou presenciais, vamos lá ver, estabelecer este critério, estabelecer um critério em função da importância de entidades, como aqui foi dito, parece que estamos aqui a menorizar determinadas entidades. Todas têm interesse, se não tivessem interesse em serem ouvidas, não eram indicadas com certeza pelos grupos deputados. E nesse sentido, todas têm o mesmo grau de importância, e também não percebo porque é que se diz que é inusitada a audição da senhora ministra. Eu acho que sim, a senhora ministra tutela uma área, tutela a área que nós estamos aqui a tratar, e portanto, como é óbvio, não, mas não é nenhuma ingerência, é uma audição, senhor deputado. Da mesma forma que ouvimos contributos de outras entidades, eu acho que a senhora ministra terá também, aliás, isso é uma prerrogativa, todos os grupos parlamentares apresentaram as entidades que entenderam adequado ouvir. E nós entendemos adequado ouvir a tutela, nomeadamente em sede de comissão, o senhor presidente da comissão disse, e bem, que a senhora ministra devia ser, aliás, foi sob proposta do presidente da comissão. Portanto, nesse sentido, nem sequer foi sob proposta do PSD, que a senhora ministra foi proposta para ser ouvida em sede de comissão. E nesse sentido, todos os grupos parlamentares apresentaram as entidades que entenderam que era cordial ouvir, no âmbito do processo de especialidade. Nós não nos manifestámos relativamente à oportunidade de serem ouvidas essas entidades ou outras. Agora, é uma prerrogativa que nós temos de apresentar as entidades que entendemos necessárias no âmbito deste processo de especialidade. E, portanto, relativamente à questão da possibilidade de serem ouvidas por escrito, o PSD, o grupo parlamentar do PSD, no prescindo da audição presencial, e nesse sentido, eventualmente, há aqui uns... restam apenas o remanescente de entidades que não foram apresentadas pelo PSD, presumo que são aqui umas 3 ou 4, eventualmente, que tenham sido propostas pela iniciativa, pelo LIVRE. E pelo Bloco de Esquerda. É tudo.
Dois deputados, três. Então, o senhor deputado do Chega, Armando Grave, depois de Iniciativa Liberal e depois do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só que considerassem que em dois dias, em duas tardes, não sei se será disso que vão falar ou não, mas em dois dias ou duas tardes, se cada interveniente fosse objeto de 30 minutos ou usasse 30 minutos... Pois não, até pode nem falar. Ó, Sr. Deputado. Sr. Deputado, pronto. Mas 20, quer menos? Mas os 30 minutos... Sr. Presidente.
Deixem falar o Sr. Deputado Armando Grave.
Eu agradecia só que eu costumo ouvir, de vez em quando reclamo, mas tento que seja só para mim, gostaria de me exprimir, de me poder exprimir, peço imensa desculpa. Podem usar o tempo que quiserem, pode ser um quarto de hora cada um, 15 minutos, o que quiserem, mas o tempo para 30 minutos dava 16 horas, para mais, eu ainda não concluí, ainda não fui ao essencial, peço imensa desculpa. Eu sei que tenho uma mente um bocado ao contrário, mas funciono, em regra, pelo preâmbulo e depois vou discriminar o resto. Peço imensa desculpa, mas não consigo ser de outra forma. Portanto, o que estamos aqui, o que eu quero dizer com isto, é que estamos a condicionar o tempo para as pessoas se exprimirem, para quem vem aqui se exprimir, dizer o que tem que dizer e nós conseguirmos perguntar aquilo que queremos perguntar. Pronto, é só isto. Não sei se o tempo, eu acho, acho que o tempo é muito curto. 2 dias, como disse o Sr. Deputado José Soeiro. 2 dias ou 2 tardes, estou a considerar aqui. Portanto, acho que é muito tempo para nós tirarmos, aferirmos do que é que se está a passar, o que é que precisamos, o que é que o caso em si condiciona, o que é que ele precisa para ser debatido. Se os senhores deputados, por mim, e pelo Chega, se os senhores deputados todos entenderem que 10 minutos, 5 minutos, que é suficiente, vamos contrariados, mas vamos, aceitamos as regras. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Sim, para responder à deputada Ofélia Ramos, que disse que não percebe qual é a pressa, ou qual é a pressa, é que há processos de especialidade nesta Casa que são muito mais complexos do que este que nós estamos aqui a fazer, em que ouvimos muito menos entidades e que demoram muito menos tempo do que aquele que nós estamos a querer que este processo demore. E, portanto, eu acho que a proposta do deputado José Soares, se é um dia, se são 2, se são 3, o ponto aqui é que isto seja o mais rápido possível. Não podemos é ouvir uma entidade por semana e demorar 30 semanas a ouvir 30 entidades. Portanto, e não consigo perceber como é que, e novamente, num processo de especialidade, que é uma coisa simples, em que as entidades já se pronunciaram quando a iniciativa, como já foi aqui explicado, já dissemos isto várias vezes, em que as entidades já se pronunciaram, portanto, eu acho que, novamente, o que está em causa é a imagem desta comissão, deste grupo de trabalho. Portanto, se nós demorássemos e ouvíssemos esta quantidade de entidades para um processo, para qualquer outro processo de especialidade, esta Casa não legislava nada. E, portanto, isto é a imagem desta comissão que está em causa. E eu não consigo perceber porque é que num processo de especialidade destes, que é simples, depois podemos discutir os custos, aquela história toda, mas em termos de processo de especialidade sobre aquilo que se quer alterar, é simples e dá uma imagem péssima se nós demorarmos a ouvir uma entidade por semana. Então estamos aqui 30 semanas a ouvir entidades. Nós fizemos uma lei na saúde, da especialidade de saúde mental, e não teve a quantidade de uma lei da saúde mental nova, que é, sei lá, 500 vezes mais complexa do que isto. Ouvimos muito menos entidades, muitas foram por escrito, e despachámos este processo muito mais rapidamente do que aquilo que se está a fazer neste grupo de trabalho. E, novamente, o que eu ponho à consideração é a imagem. Como é que nós vamos dizer às 20 mil pessoas que assinaram esta iniciativa legislativa que andamos todos aqui a engonhar?
Obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada do LIVRE, Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada. Eu proponho que, se calhar, então, avancemos para perceber como é que nos vamos organizar. Parece-me que a sugestão do deputado José Soeiro, no fundo, de convidar todas as entidades a estarem presentes, havendo sempre a opção de poderem responder por escrito, parece-me uma boa sugestão. E também a sugestão de organizar estas audições em 2 dias, mas que sejam seguidos, não me parece que dividir-se cá em 2 tardes, não, mas 2 dias para haver tempo então para a discussão. E parece-me que a junção em blocos também facilita a discussão e poupa tempo no bom sentido, em que nós conseguimos ouvir toda a gente. As pessoas também se ouvem umas às outras, as entidades ouvem-se umas às outras, e, portanto, na verdade é um diálogo muito mais completo e muito mais profícuo do que a audição das entidades uma a uma. E, portanto, parece-me que este modelo para este assunto específico é, de facto, o modelo indicado. E, portanto, propunha que avançássemos para a decisão e, se calhar, tentando apontar já as datas para estarmos coordenados. Não sei se em dezembro ainda será possível, mas se não for possível em dezembro, marcar logo para o início de janeiro, para ficarmos já com essas datas, pelo menos pré-reservadas no nosso calendário. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu iria só passar a palavra então à Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Só para responder aqui à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado para 2025, que veio a ser aprovada, com vista, exatamente, com o voto favorável do PSD, com vista à elaboração de um estudo das licenças parentais no decurso do ano 2025. Portanto, quando diz que é um processo legislativo aparentemente fácil e que não é nada complexo, bem, eu não sei, então, mas por que razão a Iniciativa Liberal...
Senhora Deputada, convém não termos aqui...
No âmbito do Orçamento de Estado para 2025, aprovou uma iniciativa no sentido de ser elaborado um estudo. Se não é de nenhuma complexidade, se é uma coisa tão simples, não vejo a pertinência deputada. Da iniciativa da iniciativa levada a cabo pela iniciativa liberal. Mas pronto, eu tenho o direito de me pronunciar da mesma forma que os senhores deputados se pronunciaram e tiveram a oportunidade de falar e apresentar as vossas razões. Agora, de facto, considerando que em 2025, e de acordo... Não me parece que seja grave, porque estou a ver aqui um artigo, que é o 135A, novo, elaboração e apresentação de estudo sobre as licenças parentais, em que, por força de uma iniciativa da Iniciativa Liberal, foi apresentada esta proposta de alteração. Quando o senhor deputado falou, eu ouvi-o com toda a atenção. E a democracia é isto mesmo. É falar e ouvir, senão não vale a pena, não é? Pronto. E então, o que eu estava a dizer é, se isto é um assunto tão simples e sem complexidade nenhuma, não percebo esta proposta que veio a ser aprovada e que está no Orçamento de Estado para 2025 e que prevê a elaboração de um estudo relativamente às licenças parentais e ao alargamento das licenças parentais por parte do Governo. Relativamente à concentração destas audições em dois dias, o PSD, mais uma vez, reitera aqui o seu desacordo com essa proposta, principalmente pelas razões que já disse e que não vou repetir para não alongarmos esta discussão, porque eu acho que não há ganho nenhum nisso, a não ser política, e aqui palco que alguns partidos querem aproveitar esta matéria para terem algum mediatismo, porque de resto não vejo aqui qualquer ganho de interesse público ou que sirva os interesses dos nossos cidadãos. Relativamente à concentração em dois dias, a questão é esta: dois dias quando? Segunda e terça-feira? Chama a atenção que segunda-feira é para contacto com os eleitores e, portanto, não estamos disponíveis para fazer audições à segunda-feira. E relativamente a outras possibilidades no curso da semana, todos nós sabemos que nós temos uma grande sobrecarga de agendas. Na terça-feira reúne a Comissão de Inquérito da Santa Casa da Misericórdia, reúne a Comissão da Transparência e ainda reúne outras entidades. Portanto, é difícil tirar. Eu sinceramente não percebo como é que os senhores deputados querem concentrar, qual é o ganho nisto. Sinceramente, se temos tempo para ouvir convenientemente e de forma adequada todas as entidades, por que não dar mais tempo para ouvi-las? Porque é que vamos estar a concentrar e fazer este shot de audição? De audições. Eu sinceramente não percebo a razão deste shot de audições. Eu acho que aqui o que está em causa não é interesse público. O que está aqui em causa terá a ser o interesse ou algum ganho político, que eu não vejo qual. Não vislumbro, mas também não quero arrastar.
Obrigado, senhora deputada. Passa então a palavra para já passou.
Serei muito breve. O PSD foi contra estes projetos de lei, claramente é contra a proposta de audição concentrada e está tudo bem. Mas nós temos que tomar decisões, tal como o PSD foi contra a lei e ela foi aprovada, acho que devemos tomar decisões sobre os partidos que, há partidos aqui que estão empenhados em que este processo decorra, em que não se arraste, em que se aprofunde, e acho que devemos caminhar nesse sentido e sugiro que se procurem já as datas, talvez uma terça e uma sexta-feira da mesma semana, porque são os dias em que, apesar de tudo, existe maior disponibilidade. Contra mim falo, na medida em que nós, ao contrário do PSD e do PS, nós temos muito poucos deputados e, portanto, nós é que estamos ainda mais com sobreposição de agenda, mas mesmo tendo sobreposição de agenda, entendemos que é vantajoso que se decida rapidamente sobre datas. Queria só, e até tinha-me inscrito, era mais nesse sentido, para responder ao Sr. Deputado Cheiro. Na última alteração ao Código de Trabalho, era uma alteração que, se não me engano, alterava 12 diplomas, centenas e centenas de artigos. E, se não me engano, os serviços que me corrijam, as entidades tinham 10 minutos para se pronunciar sobre centenas de artigos. Ninguém protestou. Toda a gente achou normal, são as grelhas. Nós aqui estamos a falar de um artigo. Estamos a falar de uma alteração que é mais 2 meses numa licença. Quer dizer, não é uma questão que implique a exposição de uma tese de doutoramento sobre o tema. Ou seja, nós podemos, eu até acho que nós podemos, ouvir as entidades com 5 minutos para elas apresentarem o seu ponto de vista, fazer uma ronda de perguntas de todos os grupos parlamentares e depois dar mais 5 minutos. Mas se for 10, pode ser 10, não tem mal. O 10 minutos é o normal nos processos de audição das entidades. Elas têm 10 minutos para se pronunciarem, depois há uma ronda de partidos e depois elas têm tempo para responder. Aqui acho que tínhamos vantagem em, por blocos, as entidades pronunciarem, os partidos fazerem perguntas às entidades e as entidades responderem. Acho que podemos, aprendemos todos com isso, tem dialética, concentrado, é positivo para o processo legislativo e, portanto, acho que devemos devolver. Sobre a questão do estudo, não tem nada a ver com este processo legislativo, a Sra. Deputada Joana Cordeiro intervirá, mas nós não vamos ficar à espera de um estudo sobre a política das licenças parentais, porque isto é uma coisa muito específica, é uma alteração específica que foi suscitada por cidadãos. É sobre isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada. Queria só explicar à deputada Ofélia Ramos, felizmente na audição da Ministra está tudo gravado e, portanto, era importante que o PSD tivesse visto a audição, porque eu fui bastante clara quando a Sra. Ministra disse que ia aprovar este estudo e eu voltei a reforçar, Sra. Ministra, isto não tem nada a ver com o processo de especialidade, o que nós estamos a pedir é um estudo para um alargamento maior. Porque aquilo que nós queremos são licenças de cerca de um ano, paritárias, mas isto precisa de um estudo. Portanto, não tem absolutamente nada a ver com este processo de especialidade. E, apesar de eu já saber que este ia ser o argumento do PSD, eu confesso que ainda tinha muita esperança que o PSD fosse ser sério nesta discussão e não nos viesse acusar e tentar usar este estudo para justificar. Portanto, eu tenho sempre a esperança que, pelo menos, nós conseguimos... pelo menos ouvir, e felizmente eu tenho esta salvaguarda, porque a Sra. Ministra em audição foi bastante clara com isto, e eu também fui, e portanto eu esperava não termos de estar a ter esta discussão, que de certa forma é bastante desonesta, porque este estudo não tem absolutamente nada a ver com este processo de especialidade, e todas as vezes que isto for dito eu vou reagir exatamente da mesma maneira, porque eu já estava mesmo a ver para onde é que isto ia. E portanto eu não vou admitir que isto seja dito, porque acho que ficou bastante claro, e da parte da Sra. Ministra esse compromisso também ficou bastante claro. Portanto, não vale a pena estarmos a voltar atrás e a tentar imputar uns aos outros algum tipo de... porque agora apresentaram um estudo, então agora vamos esperar pelo estudo. Isto era mais do que claro, e portanto eu gostava que neste grupo de trabalho isto não fosse tema, porque acho que foi mais do que transparente aquilo que nós tentámos fazer, até porque não sabemos o que é que vai resultar desta especialidade, e a ver pelo aquilo que se está a passar, confesso que me preocupa um bocadinho, mas de qualquer das formas isto está tudo gravado, portanto na audição da Ministra isto foi bastante claro, portanto estamos bastante salvaguardados, mas agradecia que o PSD pelo menos não entrasse por este caminho, que acho que me parece desnecessário.
Obrigado, Sra. Deputada. Já percebemos mais ou menos a posição, mais ou menos não, claramente a posição de cada grupo parlamentar, e vou passar de qualquer maneira a palavra à Sra. Ofélia Ramos, sob pena de...
Sim, já sem querer arrastar esta discussão, que já realmente vai longa, mas não posso deixar de repudiar completamente estas acusações que foram feitas ao grupo parlamentar do PSD de tratar este tema com desonestidade, porque há uma coisa que é clara, a proteção na parentalidade é um tema central para o PSD, que está no centro das nossas preocupações, e isso é bastante claro e evidente se ouvir com atenção a Sra. Ministra relativamente ao tema. Senhor Deputado, também o Bloco de Esquerda não é aqui pode ser um interlocutor das políticas do PSD. Nós não somos contra o alargamento da licença parental, isso que fique bem claro, não somos contra. Aquilo que nós entendemos, e o Sr. Deputado sabe muito bem, que isto trata-se de uma alteração à legislação laboral, sabe muito bem qual é a posição do PSD relativamente às alterações à legislação laboral, que devem ser levadas à concertação social, deve haver uma discussão em sede de concertação social, com as entidades patronais, com as entidades representativas dos trabalhadores, são matérias que devem ser concertadas em sede de concertação social. Esta é a posição do PSD hoje, sempre foi e continuará a ser. E o Sr. Deputado não está a ser honesto também quando diz que o PSD é contra as licenças parentais. E voltando aqui em resposta aqui à Iniciativa Liberal, só clarificar que quando eu chamei a atenção relativamente a esta elaboração do estudo relativamente às licenças parentais, não estava a dizer que uma coisa tinha a ver com a outra, ou que eu só estava a invocar esse artigo, portanto esta proposta que foi aprovada em sede do Orçamento de Estado para 2025, para destacar a importância do assunto, não para justificar o alegado ou pseudo arrastamento por parte do PSD. Portanto, convenhamos, também estamos aqui para tratar com seriedade esta, no âmbito da especialidade de uma iniciativa promovida por um grupo de cidadãos, devemos-lhe respeito e, portanto, há que tratar este processo legislativo com seriedade e responsabilidade e que não seja utilizado de falsos argumentos como arma de arremesso político, principalmente quando discutimos um tema tão importante quanto este que discutimos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Já temos definidas as posições de cada grupo parlamentar. Visto não haver consenso, vamos ter que colocar à votação. É verdade que vamos ter jornadas parlamentares de alguns grupos parlamentares ainda este ano, que será na próxima semana já. Depois, na outra semana, também não há... Isto para ser ainda alguma coisa este ano. A ideia aqui seria... Eu acho que quem pediu para ser mais dilatado e quem pediu para ser mais condensado, se calhar o ideal seria conseguirmos arranjar aqui 3 períodos ou 4 períodos, também consoante a disponibilidade das entidades. Eu salvaguardava aqui o facto de, quando contactarmos entidades, de dizer que aquelas que o Bloco de Esquerda, porque é as únicas, o PSD não prescinde de eles serem ouvidos presencialmente, de adverti-las para o facto de que vão ser ouvidas.
Sim, mas atenção, não somos nós que... Não é, nós não prescindimos, nós convidamos. Sim. Elas podem não querer,
mas,
podem não poder. E já agora, mais do que uma vez, a União de Mutualidades, por exemplo, mais do que uma vez, nos disse que preferia enviar por escrito. Portanto, não é o PSD que diz eu não prescindo. Nós
mas poder... é o PSD a apresentar.
Posso?
Não,
posso?
Ninguém deu a palavra, Sr. Deputado. Que eu saiba que o Sr. Coordenador não me deu a palavra.
Ainda sou eu que estou a coordenar. Sou inexperiente, mas... Não é preciso bater no coordenador. Eu percebi a ideia. Aqui a questão é dar a ideia às entidades que preferimos, para aquilo que eu ouvi, acho que é quase um consenso, que elas sejam ouvidas presencialmente. Até para haver aquela dinâmica de estarem cá várias entidades. Penso que é isso.
Muito breve. Só para clarificar a minha sugestão, e é na linha do que o Sr. Deputado Coordenador estava a dizer. Nós convidamos todas as entidades para serem ouvidas presencialmente, todas. Inclusive é que as que o Bloco disse que podiam ser convidadas para ser ouvidas por escrito. Portanto, a sugestão que fazia era convidarmos todas para estarem presencialmente, sendo que as próprias entidades podem decidir preferir enviar por escrito. E desse ponto de vista, também era o que eu queria dizer, nós não podemos dizer que só as ouvimos de uma determinada forma. Nós convidamos todas para estarem presentes e, se elas não lhes convier a data ou se preferirem enviar por escrito, nós manifestamos essa abertura. E algumas das entidades que o PS indicou, já no passado, manifestaram preferência por se pronunciar por escrito. Lembro concretamente a União de Mutualidades.
Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Como é óbvio, pelas minhas palavras, que eu já disse sobre o assunto, não concordo, não acompanho o entendimento do Sr. Deputado José Soeiro. No entanto... Ainda que não acompanhe este entendimento, que fique registado como precedente desta comissão, que sempre que se ouça entidades em sede de audição, em que sejam convidadas entidades a serem ouvidas nesta comissão, que lhes seja sempre dada essa prerrogativa de serem prestados os contributos por escrito, em todas as situações, e, portanto, criar-se aqui um precedente na comissão, na décima comissão. Não, porque esse não tem sido o entendimento. Não, esse não tem sido o entendimento, tem sido sempre deliberado, caso a caso, se a audição é presencial ou se os contributos são prescritos. Aquilo que o Sr. Deputado José Soeiro está a propor é convidar as entidades a serem ouvidas em sede de audição, podendo, querendo, prestarem os contributos prescritos. Foi isso que eu deduzi da intervenção do Sr. José Soeiro, do Sr. Deputado, peço desculpa, José Soeiro. E se esse é o entendimento, que fique criado este precedente nesta comissão. Sempre que se notifica uma entidade para ser ouvida em audição, dar sempre esta prerrogativa para prestar contributos por escrito.
Senhora Deputada, só esclarecendo, nós não estamos em sede de comissão, estamos em sede de grupo de trabalho. Logo, o precedente...
Temos que aplicar as regras do grupo de trabalho, aquelas que se aplicam em sede de
comissão. Aquilo que vamos... Aquilo que vamos fazer é para... As entidades são convidadas a vir à comissão. Se elas pretenderem fazer por escrito, nós não nos opormos a isso para facilitar e agilizar o processo.
Sim, mas nesse sentido devem ser notificadas...
Não dei ainda a palavra. Senhor Deputado...
Eu queria só... Não sei se talvez a doutora Vanessa possa ter a memória viva, porque os serviços normalmente é que fazem esse contacto. Eu tenho ideia que tem sido sempre assim nos grupos de trabalho, que é, nós convidamos e que as entidades podem enviar por escrito. Tem ideia que foi assim, por exemplo, nas últimas alterações à legislação laboral? Portanto, eu não estou a propor...
Foi essa informação que...
Pronto, é isso. Eu não estou a propor que se adote nenhum procedimento novo. Estou a propor que se adote o procedimento que nós temos adotado.
Correto. Por isso acho que não vamos estar aqui a perguntar mais...
Fica registado para memória.
À votação, ou seja, este ano já não seria possível, por exemplo, sexta-feira... Senhora Deputada Patrícia Caixinha do...
Obrigada, Sr. Coordenador. Só para reforçar que, inclusivamente, as entidades que vierem presencialmente podem ainda se pronunciar por escrito e, portanto, podem sempre pronunciar por escrito. Portanto, seremos dois contributos. Obrigada.
Por isso, acho que não há necessidade de prolongarmos. Eu propunha à votação a audição, vou-lhe chamar em sistema normal, que seria entidade a entidade, e a audição em bloco. A minha pergunta é quem... Vou pôr à votação, quem vota a favor... Primeiro é contra, por favor. Primeiro é contra. Quem vota contra ser as entidades ouvidas em bloco, sobre aqui a situação de nós depois propormos quais seriam as datas, e seria em 2, 3 ou 4 blocos. Quem vota contra a audição em bloco? PSD? Quem se abstém? Aprovado com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares, com a ausência do PCP. Agora aqui a questão.
É o Congresso do PCP. Dia 13.
Então, para termos a ideia, para a semana, segunda e terça-feira, há jornadas parlamentares, sexta há. E vão definir. As datas que tínhamos aqui já. Previamente, que me disse, seria em janeiro, terça-feira, dia 7, o dia todo, e sexta-feira, dia 10, à tarde. Soube aqui, porque não vamos ter período, só se fosse mesmo na última, acho que ninguém iria querer no último dia de trabalhos parlamentares, dia 20 à tarde.
Sr. Deputado Armando Grau. Eu estou a ouvir, se calhar estou a ouvir mal, mas sinceramente, é sério, porque ando aqui um bocado, falou em bloco. Ou em blocos?
Em blocos. Aqui também para esclarecer, já houve experiência nesse sentido, era, se fôssemos ouvir entidade a entidade, daria uma entidade cerca de 55 minutos. Estamos de acordo. Como vão ser ouvidas em bloco, elas irão ter 10, 15 minutos para falar, depois vamos definir esse prazo, esse tempo, o que vai reduzir significativamente. Se eventualmente numa hora conseguimos ouvir 4 entidades. Será mais ou menos assim. 2, 3... Por isso é que eu acho que seria o ideal começar já em dezembro, porque temos de terminar até ao final de janeiro. Até
é melhor janeiro, definir primeiro a grelha tempos, porque senão não sabemos.
Posso fazer uma sugestão, Sr. Deputado Coordenador?
Faça favor, Sr. Deputado.
A sugestão seria que para as entidades do Governo, para os parceiros sociais, cada um tivesse 10 minutos, que cada grupo parlamentar tivesse 5 minutos para fazer perguntas e que eles tivessem ou correspondente ao tempo dos grupos parlamentares ou mais 10 minutos para dar respostas, o que significa que é um tempo um pouco mais dilatado que aquele que estava a prever. Por exemplo, se ouvirmos 4 entidades, elas teriam 40 minutos para expor o tema, nós teríamos 5 vezes, quantos partidos somos aqui, são 7, né? Portanto, 35 minutos, não estou em erro, para as perguntas e mais, vamos supor, 35 minutos para as respostas, algo assim. Portanto, teríamos sempre a falar de um tempo um pouco maior. Podemos, eventualmente, nas outras entidades que não sejam as do Governo e os parceiros sociais, podemos ter uma grelha um pouco mais concentrada, mas não sei se há grande vantagem. Até porque acredito que muitas destas entidades, numa intervenção inicial sobre uma matéria tão simples, não vão gastar 10 minutos. É meu entendimento, quer dizer, não estou a ver o que é que os do setor social, que nem sequer têm nada a ver com o assunto, vão gastar 10 minutos sobre isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, Sr. Coordenador. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, uma chamada de atenção, porque a audição de membros do Governo em comissão tem a grelha própria, conforme resulta do regimento da Assembleia da República, e, portanto, não pode haver atropelos legais. A proposta que o Bloco de Esquerda, a proposta do Bloco de Esquerda relativamente à grelha de tempos para audição do membro do Governo. Falou.
Eu falei das entidades públicas, estamos a falar da ACT, da CIT, da SIG, todas essas entidades, porque, segundo foi comunicado já, a questão do membro do Governo nem vai ser ouvido aqui, portanto não estou-me a pronunciar sobre isso.
Pronto. O membro do Governo será ouvido na comissão.
Ok, então percebi mal. Muito bem, obrigado.
Pronto, visto que, não, que as únicas datas que temos será dia 7, manhã e tarde, e dia 10 de janeiro, porque neste ano já não conseguimos, porque na terça-feira há as jornadas parlamentares e na última semana estão os trabalhos, não haverá, naquela dia 20. dezembro, sim. Pronto, e no dia 20 de dezembro, que é o último dia à tarde, não sei se... Sou pena de irmos de férias a seguir, é só essa a questão.
Mas se houvesse a tal terça-feira e...
Isso que seria já em janeiro. Que é terça, é tudo na mesma semana, dia 7 de janeiro, terça-feira e dia 10 à tarde. Apontamos para isso, porque caso haja aqui alguma situação em que se estejam a prolongar também... Exatamente. E se houver aqui alguma situação em que se esteja a prolongar, ainda estamos dentro do prazo para marcar mais outro dia, caso seja necessário. Pronto, então eu queria acontecer os serviços. Ah, sim. No dia 18 de dezembro será ouvido na comissão, a comissão representativa dos peticionários que entregaram. E aqui reforçando, que acho que é o espírito de todos, cada um à sua maneira, que visto ser uma iniciativa de cidadãos, todos não, temos interesse
não,
em que
nós
ela...
não temos disponibilidade para dia 18.
Isso é em comissão, não no
grupo. Já está marcado?
É para comissão. Eu não sei se está marcado, foi o presidente da comissão, da décima comissão, que disse essa data.
Ok.
É a reunião normal da comissão, sim. Serão ouvidos no âmbito da reunião normal da comissão.
Não, é porque nesse dia há almoço com o presidente da Assembleia da República. O presidente da República, não é? Nesse dia?
Mas atenção, a data 18 é confirmada, não?
Eu acho que é o almoço com o Presidente da República, não é?
Sim, mas não está confirmado ainda esse dia 18. Foi o Sr. Presidente que sugeriu. Mas amanhã também em comissão podemos discutir. Os serviços vão diligenciar junto das entidades para conseguirmos então fazer no dia 7 de janeiro e 10 de janeiro. Correndo o risco de haver jornadas parlamentares, mas...
Não estão.
Ficamos assim então. E soube, realmente uma reunião que demorou bastante tempo. Obrigado, senhores deputados, e damos encerrado assim a reunião. Obrigado.